Senhor presidente Zezé Perrella, em nome de Vossa Excelência, cumprimento todos os senadores e senadoras presentes, senhor ministro Marcos Raupe, em nome de Vossa Excelência também cumprimento todos que compõem o ministério. Ministro, eu acho que a primeira grande pesquisa e tecnologia que o senhor vai ter que desenvolver no ministério é conseguir realizar o que aqui o senhor está anunciando. Quebrar essa cultura que, infelizmente, aqui eu, mesmo sendo oposição ao governo, não quero debitar apenas a esse governo, mas a cultura que existe no serviço público nosso. Se você fizer uma pequena leitura, talvez aqui eu pudesse enumerar uns 15 a 20 projetos e planos que não tiveram exatamente algo que o senhor está dizendo que o Inova vai ter, que é monitoramento, acompanhamento e avaliação do que está feito. Eu poderia, por exemplo, citar o desejo do ministro Padilha em ter o monitoramento dos medicamentos nesse país. Fazem 4 anos que isso foi lançado. 4. E essa, um mês atrás a imprensa divulgou que a Anvisa, que seria responsável por esse monitoramento, disse que não tem condições técnicas para fazê-lo. Eu poderia citar um financiamento, por exemplo, para material de construção civil, que de repente foi disponibilizado 300 milhões para que fosse feito o financiamento e até hoje foi aplicado 0. E aí eu gastaria, vamos dizer assim, essa audiência tão preciosa com exemplos, tá certo, de anúncios de programa que a gente não tem a dimensão disso. Eu poderia citar a própria meta ainda do governo Lula em termos da universalização do acesso à banda larga à internet no Brasil, que o senhor mesmo, tá certo, com a responsabilidade de ministro, está dizendo que está lutando para dar sua contribuição para que isso ocorra. Então, essa é uma preocupação como cidadão. Como é a preocupação de que nós tenhamos, e algo que eu fiz referência ao ministro Fernando Bezerra, de que quando se fala em política nacional de desenvolvimento regional, eu até, com efeito, eu disse que esse ministério devia ter o papel de casa civil, para coordenar as ações dos ministérios, para que essas ações tivessem a visão e o compromisso de um desenvolvimento regional, e que Vossa Excelência, na sua explanação, sempre que foi possível, procurou colocar essa preocupação. Mas entre a preocupação e a dura realidade que nós vivemos, há uma distância muito grande. Porque o senhor mesmo citou, e eu ia, já tinha anotado para fazer referência, parece que pela questão de telepatia, o senhor citou o Instituto do Semiárido. E o Instituto do Semiárido, para que o Brasil tenha a verdadeira noção disso, foi lançado no primeiro ano do governo Lula, no aeroporto em Campina Grande, Ariano Suassuna, com a presença de Ariano Suassuna, de Manelito Vilar, né, que era seu primo de Itaperuá, e que a Rede Globo, no último Globo Rural, mostrou a tristeza e o sofrimento de Manelito Vilar. Eu tenho 24 anos de vida pública. Quem primeiro me ensinou que nós não devíamos querer combater a seca, e sim encontrar mecanismo de convivência com a seca, foi Manelito Vilar, que dedicou toda a sua vida. Dedicou na questão hídrica, dedicou no desenvolvimento de raças, quer seja de ovelha, de cabra, quer seja de animal. Fez cruzamentos com raças internacionais em todas as áreas. Procurou um gado rústico, o Sandy, de raça Sandy, para que exatamente enfrentasse as dificuldades do Nordeste. E esse homem está amargurado, sofrido, judiado, exatamente com a falta do apoio e dos avanços tecnológicos que a área permite. Vossa Excelência falou e falou bem no sentimento. O que falta é a realização. Nós temos, por exemplo, para conviver com a seca, nós temos que desenvolver tecnologias, além das obras de infraestrutura. A presidente Dilma, talvez nesse exato momento, deve estar anunciando ações para a seca, mas a gente vem falando da seca desde o ano passado. A bancada da Paraíba foi ao Ministério de Integração levar uma preocupação com a falta d'água, com a quantidade de carro-pipa, com a questão dos créditos, levou a preocupação com o alimento. Hoje já morreu 70% do rebanho no Nordeste, nos piores estados, infelizmente, em particular na Paraíba. E a tecnologia? O que é que nós estamos desenvolvendo, por exemplo, para regiões do Nordeste, onde se perfura poço, se encontra água, mas essa água não é potável? Nós temos universidades na Paraíba, temos em Pernambuco, temos no Ceará, no Rio Grande do Norte, que se tivesse, em vez de anúncio, tivesse efetivamente ações da dessalinização dessa água, o nosso povo não estaria morrendo de sede, como está hoje morrendo de sede. Eu mostrei num pronunciamento aqui uma fotografia que, para mim, devia ganhar prêmio internacional, publicado por uma revista semanal da Paraíba, chamada A Semana, onde um agricultor está tomando uma água numa garrafa PET e uma vaca ao lado esperando cair uma gota para ela também lamber. Essa é a realidade do Nordeste. A realidade é que se bota carro-pipa, muitas vezes insuficiente, e o que é pior, não está planejando a perfuração do poço, porque esse carro-pipa cada vez estão dando menos viagem porque faltam os mananciais para encher os carro-pipa. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Vossa Excelência falou no monitoramento ambiental, dos desastres, da chuva, mas isso aí é muito sentido pela população porque ela é imediata e é transmitida pela televisão. Embora aqui eu faça justiça que os veículos de comunicação, em particular a Rede Globo, vem alertando o Brasil do problema da dura e sofrida realidade que o Nordeste está passando numa seca, que este ano já está ruim e que as informações, o monitoramento, indica que não vai haver reposição dos índices de água dos nossos mananciais e que possivelmente teremos um inverno tão quanto ruim como foi o passado. Então, essa preocupação precisa sair do discurso, do anúncio, para que a gente possa efetivamente ter. O senhor bem disse que o Instituto do Semiárido, que Manelito Vilar tanto lutou e que conseguiu, infelizmente é um embrião. Não está cumprindo o seu papel há 10 anos que foi criado. Em Campina Grande, que foi uma luta nossa para que fosse em Campina Grande, porque temos tecnologia em Campina Grande, temos uma das melhores universidades do Brasil. Se for na área de informática, foi de ponta há muito tempo, onde se começou as primeiras incubadoras, inclusive em parceria com a prefeitura, com o hoje senador Cássio, na época prefeito de Campina Grande, foi onde iniciou as primeiras incubadoras em universidade em Campina Grande. Lá nós formamos técnicos em área de elétrica, eletrônica e de informática que se compara aos melhores centros do Brasil e, infelizmente, e aí eu tenho certeza que o senhor não vai ter condição de dar agora, mas nós vamos ver que polos de desenvolvimento no Nordeste, que seria um belíssimo instrumento, tá certo, de desenvolvimento regional e de redução da desigualdade, quando você for ver o peso dele em termos de recurso e de financiamento, com certeza é ínfimo. Então, essa preocupação nós temos que colocar em pauta, mas de forma verdadeira, de forma que seja gerenciada, que seja monitorada e que atinja os seus objetivos. Isso é urgente, ministro. Nós temos inteligência no Nordeste. Nós não estamos pedindo aqui carro-pipa. Quando precisamos, pedimos. Mas nós queremos a oportunidade para os nossos jovens do Nordeste ter acesso à informação e ter a oportunidade de fazer isso. Eu apresentei um projeto, já está tramitando nessa casa, de nós garantir, é um desafio, mas a vida ela tem que ser motivada, ela tem que ser estimulada a vencermos os desafios. A Coreia, que venceu o analfabetismo em uma década, e que nós aqui ainda não conseguimos, embora todos os candidatos, em qualquer esfera, pode ser de vereador a senador, de prefeito a presidente da República, diz que a educação é prioridade, mas nós não conseguimos combater ainda o analfabetismo. Eu apresentei um projeto como desafio. A Coreia tem como meta, e Vossa Excelência sabe disso, de transformar na totalidade, ou pelo menos o acesso a todos os seus estudantes da educação com um tablet até 2015. Até 2015. Ou seja, depois de amanhã, pode-se dizer, ou depois do próximo ano. Aqui, nós não atendemos ainda, não atingimos ainda a questão do acesso, quanto mais do equipamento. E eu apresentei um projeto nessa casa estabelecendo como meta 2023. 2023. Para que o Brasil também tenha a chance dos nossos alunos ter o tablet como uma ferramenta, um instrumento de trabalho, que não só para a educação, mas para que ele possa ter acesso à informação que nós sabemos que é vetor de desenvolvimento e de mais justiça social. Então, eu gostaria de dizer o seguinte: ouvi toda a explanação do senhor, não teria uma vírgula a acrescentar do que é necessário fazer. Agora, eu precisava estar sonhando para acreditar que isso vai efetivamente se realizar. Muito obrigado. Se me permite, presidente, só uma coisa. Eu não entendi o financiamento, ministro. É quando o senhor disse que um terço é dos laboratórios, um terço da empresa e um terço do governo. Esses laboratórios não são públicos, eles vão ter esse recurso?
Sim.
Com a palavra o ministro Marco Antônio Alves.
Então, ao se constituir, vou responder diretamente a sua pergunta agora. Ao se constituir o custo, se calcular o custo de um projeto, tem que levar em consideração o custo desses laboratórios que vão ser usados, que são de propriedade do Instituto. E ali entram, tem operadores, técnicos, tem degradação dos equipamentos e tudo isso, tem que ser contabilizado. Esse é o custo do laboratório. O custo da empresa é o custo direto que tem que botar. E o custo do governo também é o investimento desse da Embrapa. Mas, senador, me permite comentar primeiro as observações do senador Cícero Lucena. Eu concordo que isso aqui é um dos 12 trabalhos de Hércules. O ponto é o seguinte: eu sou uma pessoa também que faz planejamento, mas eu prefiro atuar no fazejamento. E estou disposto, e tenho feito isso aqui durante esse ano que eu estou no Ministério, e em todas as instituições que eu dirigi anteriormente, eu sempre realizei coisas. Evidentemente que eu estou encarando aqui uma missão para Hércules, né? Como o senador muito bem observou, está certo? Eu não digo que isso tudo possa ser feito, mas em política você tem que ter um norte, um rumo para onde ir, onde você deve criar condições para que aquilo pelo menos avance. Muitas vezes nós não vamos fazer chegar ao resultado final daquilo que a gente está se propondo, mas nós vamos inicializar, dar condições para que outros que venham depois avancem mais ainda, né? E parece que esse sistema de avanços incrementais é a lei da história. É assim que o país cresce, o Brasil cresce, qualquer organismo cresce assim, incrementalmente, né? Não é radicalmente. Eu não espero que a gente vá fazer 100% disso que a gente está fazendo, está propondo. Mas eu acho o seguinte: não existe melhores condições da gente operar que nós estamos conseguindo juntar aqui. As duas maiores instituições financeiras, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que é um banco ícone do desenvolvimento do país, que promoveu a industrialização do país, nós estamos trazendo agora para financiar a atividade nossa aqui de ciência, tecnologia e inovação. Se a gente não conseguir com isso, fazer o quê? Nós temos uma bela condição de realizarmos muito do que a gente está propondo. Tem que ter otimismo, obviamente, eu sou um otimista, sou fazedor também, eu acredito, eu estou aqui não é só para anunciar coisa, então, tanto é que quando eu mencionei aqui que nós vamos ter aquelas avaliações, e vamos ter mesmo, aí eu estarei diretamente envolvido, eu me proponho a vir aqui fazer esses relatórios aqui dessas avaliações. Não, daqui a 2 meses não, teremos algum avanço, não é tudo, mas que vai haver avanço, isso eu garanto, senador. Eu acho o seguinte: nós nunca juntamos. Eu milito aí há mais de 30 anos na luta aí pela ciência e tecnologia nesse país. Eu não vivenciei uma oportunidade melhor do que essa da gente realmente promover avanços. Por quê? Porque pela primeira vez foi formalmente reconhecido que ciência e tecnologia têm um papel a desempenhar para a modernização da sociedade, para o desenvolvimento do país. Não existia isso antigamente. Nenhum governo anterior ao governo da presidente Dilma Rousseff escreveu no papel lá nos seus objetivos políticos de desenvolvimento econômico, desenvolvimento da sociedade, melhoria das condições de vida da sociedade, escreveu lá que ciência e tecnologia é um eixo estruturante e que tem que ser um esforço tem que ser colocado lá. Já se viu programas sociais, programas puramente econômicos, nunca reconhecido o papel da ciência e tecnologia. A novidade que nós temos aí é isso. É que está sendo reconhecido esse trabalho. Isso nos dá aos militantes aqui da ciência e tecnologia, eu sou um deles, fui convocado para o governo, não por razões políticas, fui convocado pela militância em ciência e tecnologia. Nos dá essa esperança de que a gente pode fazer uma diferença e pode ajudar a avançar minimamente. E isso vai acontecer, senador. Eu tenho plena fé, pelo que eu conheço da história da ciência e tecnologia desse país, que nós estamos vivendo um momento especial. E a marca é isso aí. Você trazer um banco como o BNDES para participar da sustentação de uma política dessa não é uma coisa fácil. Eu acho que é um avanço político importante que vai ter consequências. E é nisso que eu conto, senador, de não ser simplesmente um sonhador, um planejador inconsequente. Eu quero ser um fazejador. Eu quero fazer coisas, tá certo? E o tempo que eu ficar aqui, eu farei alguma coisa. Eu prometo isso. Em especial carinho para o Nordeste e para as regiões menos desenvolvidas. Eu sou um brasileiro, sou um cidadão, que acho que, assim como a questão social, quem imaginava que a gente pudesse suplantar o fosso social em 10 anos, como nós conseguimos um grande avanço aí? Mesma coisa. A gente não imagina agora que a gente possa suplantar o fosso regional entre aqui as regiões sul, sudeste, nordeste e norte. Está certo? Não, esforço tem que ser feito. De repente acontece, como aconteceu na suplantação aí do fosso social que existia nesse país. 40 milhões, aí tem os vários dados mais variados possíveis de pessoas que saíram da pobreza e passaram para a classe média. Então, algo semelhante tem que acontecer nessa questão do desnível regional. Não vai acontecer 100%. Por exemplo, ainda existem pobres, ainda existem miseráveis no país. Tanto é que tem até o governo se preocupa com isso. Tem muita gente para ser ainda retirada daquela situação de dificuldades em que vive. Mesma coisa vai acontecer aqui. Nós não vamos superar, conseguir todos esses objetivos, mas se a gente andar e avançar, é uma grande coisa. Nunca tivemos uma situação tão favorável a esse tipo de coisa. Então, é por isso que eu sou otimista. E é por isso que eu vou dar o melhor de mim para ver como é que a gente... Eu e toda a minha equipe aqui no Ministério, para ver como é que a gente pode prosseguir nisso. E conto com o apoio aqui do senador e do Senado como um todo para a gente fazer isso, porque é uma questão da cidadania. Com relação à senadora Ângela, esse satélite de comunicações do Ministério das Comunicações é o mesmo que eu estou falando aqui. Nós somos parceiros lá. Quem está construindo... como é que o Ministério da Ciência e Tecnologia participa no projeto do satélite de comunicações? Nós participamos em toda a parte de absorção de tecnologia. O projeto... Nós instituímos um modelo industrial para fazer esse satélite foi construído juntamente do Ministério das Comunicações com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Como? Constituímos uma empresa, uma parceria da Embraer com a Telebrás, 49% da Telebrás e 51% da Embraer, portanto, uma empresa privada, vai operar nas condições no regime privado, tá certo? Que vai ser a contratante principal do projeto. Eles que vão ser responsáveis pela industrialização, pela construção do projeto. Não é que eles vão fazer. Eles vão subcontratar internacionalmente, localmente, o que tiver local. No primeiro satélite vai ser mais contratado fora do que aqui. No segundo, vamos contratar mais do que aqui. No terceiro, muito mais aqui. São três satélites que são previstos para montar esse sistema de comunicações.